Paraná em Rede.
Fake news e histórias mirabolantes são usados para atrair os desavisados que podem acabar perdendo dinheiro ou fornecendo dados. Amanda Yargas entrevistou o professor Armando Kolbe Júnior, coordenador do curso de gestão de startups e empreendedorismo digital da Uninter, que traz dicas sobre como se proteger.
Entrevista.
Professor, a gente fala a respeito de golpes no WhatsApp. Primeiramente, então, quais são os golpes mais comuns?
Olha, nós temos diversos golpes, né? E temos o clone do celular, onde que as pessoas vão lá e clonam o teu celular do mesmo jeito que clonam uma conta de e-mail e tudo mais. E também tem algumas situações em que eles copiam os dados, no caso, e abrem um outro número de celular e inventam uma desculpa. Daí para pegar, chegar e falar assim para você, assim, ó, Amanda, o negócio é o seguinte, aqui é o professor Armando, tá? Eu tô com um novo número porque eu perdi meu celular e agora que eu preciso pegar, manter o teu contato aqui, começa a manter a conversa com você direto no caso, certo? Outros golpes também tem, que ocorrem diretamente, é aquela questão de pedir dinheiro, né? Esse é o, como a gente diz, é o que mais pedem no caso ali. O que que você tem que pegar e fazer para evitar esses golpes no caso? Você tem que pegar e estar preferencialmente com o antivírus ali no caso, informado, desconfiar de mensagens que tenham erros ortográficos. Também as questões de ficar vendo fake news, certo? Também são muito comuns com o uso do WhatsApp, no caso, né? O phishing, né? Que é exatamente essa questão de você pegar e enganar as pessoas com informações, para pegar informações confidenciais de pessoas. O phishing, o próprio nome diz, né? Pescar. E só para nós termos uma ideia, assim, de criatividade dos criminosos, assusta, né? Porque cada vez eles vão colocando novas caras para esses golpes daí, né? Tem alguns golpes que são comuns, né? Que nem aquele golpe do prêmio, que de repente você vai ganhar uma entrada para um grande show. Recentemente pegaram e estavam dando um golpe a respeito de casa própria da Coab, falso corretor, se fazendo parte, dizendo fazer parte da Coab, pegando e mandando, solicitando, dizendo que uma pessoa foi contemplada, entende? Então são coisas assim que nós temos que ficar muito atentos, porque quando que a gente cai no golpe? Exatamente naquela hora que você fica encantado com o que a pessoa está passando para você, fala assim, nossa, eu estou tendo uma super vantagem em termos de utilização do WhatsApp daí, né? Então, esse é o, como a gente diz, os golpes que ocorrem normalmente em termos de utilização do WhatsApp, né?
E tem também outros golpes que as pessoas não estão te dando uma vantagem, né? Mas estão te pedindo uma ajuda. A gente recebeu aqui recentemente uma denúncia de um novo golpe que a pessoa recebe um depósito do Pix agendado. E aí alguém liga desesperado falando que passou errado o número do telefone na hora de digitar o Pix e que precisa do dinheiro. Mas como aquele valor está agendado, a pessoa cancela a transferência assim que a outra pessoa deposita o dinheiro. Então, o que o senhor poderia comentar um pouco sobre esse assunto, né? Aí seria um golpe que a pessoa está explorando a solidariedade da outra.
Isso,
né?
Inclusive não somente na solidariedade, sabe, mano? Esse golpe também, a bola da vez é o WhatsApp agora, certo? Mas esse tipo de golpe era muito aplicado, por exemplo, com compra de produtos, onde as pessoas pegavam, iam nos caixas eletrônicos e faziam um depósito, entre aspas, né? Que um envelope, colocava um envelope com depósito para a conta, que só caía no dia seguinte. E daí a pessoa entregava o produto, porque tinha aparecendo na conta lá que está guardando tantos mil reais, 200 reais, 300, sei lá, qualquer coisa que valha nesse mesmo sentido. E o que ocorria? A pessoa, depois, lá o pessoal do banco abria o envelope e via que não tinha nada, simplesmente não aparecia o depósito, né? Então, as pessoas, né, os criminosos, eles cada vez mais eles estão se especializando, né? Porque o que a gente pode fazer para evitar esse tipo de golpe? Não podemos cair nesses golpes, não sabe? Mas temos que estar atentos. Na realidade, o que falta para nós é pensarmos nessas condições, como aquelas histórias que nossos pais faziam antigamente, né? De pegar e falar assim, ó, toma cuidado com coisas estranhas, desconfie de tudo, fique atento às condições, não vá pela empolgação. Porque, lógico, o WhatsApp é uma ferramenta fantástica de comunicação. Só que daí as pessoas acabam, vamos dizer assim, no caso, se acomodando em algumas situações do caso, né? Então, devemos evitar, temos que estar atentos a essas condições, tomar cuidado com links, tomar cuidado com, inclusive, recentemente também um outro golpe que era muito utilizado, viu, Amanda, era aquela questão do auxílio emergencial. E elas eram tentadas, né, pela situação de poder ganhar em alguma coisa a mais, assim, pegar e mandar os dados para pegar essa, saber realmente se vai receber aquele auxílio emergencial e tudo mais, né? Algumas pessoas já estão mais alertadas nesse sentido, né? Mas ainda ocorrem muito desses golpes, né? Até o golpe do bilhete premiado, até hoje as pessoas caem, né? Então a gente fica pensando assim, nossa, como que pode acontecer essas coisas? Mas é falta de informação, sabe, Amanda? Na realidade, as pessoas têm que pegar e se informar mais, tem que buscar ficar atento às notícias, acompanhar eventos como esse que vocês estão promovendo aqui no caso para saber desses golpes, para exatamente evitar de cair neles, né?
Então, na verdade, o que está acontecendo é que os criminosos estão adaptando golpes antigos para as novas plataformas.
Sim, exatamente. A própria questão do abuso de crianças, de racismo, bullying, todas as outras questões, tudo isso sempre existiu. Sempre existiu. As tecnologias proporcionaram a condição de amplificar tudo isso, né? Na realidade, hoje, todos aqueles golpes que aconteciam de uma maneira regional estão acontecendo a nível mundial, né? Eu canso de receber aqui, por exemplo, e-mails dizendo que uma determinada pessoa na África ou em outra região, no caso, teve o marido faleceu ou a mulher faleceu e tem direito a uma herança em que de repente você vai poder ganhar 2 milhões, 2 bilhões de dólares, etc, tudo mais ali. E é só você pegar, mandar uma quantia para poder tirar os documentos, que ela não tem acesso ao dinheiro. É muito complexo, sabe, Amanda? Na realidade, muitos golpes ocorrem por causa que as pessoas elas querem ganhar em cima, né? A lei da vantagem, né?
Certo, professor. E com relação às fake news, ali no seu artigo você comenta um pouco sobre ferramentas, mecanismos aí que o WhatsApp está desenvolvendo para evitar esse tipo de compartilhamento. Mas o WhatsApp também ele tem uma criptografia de ponta a ponta, né? O que, que significa isso, né? O que significa essa criptografia e por que que o WhatsApp, como que o WhatsApp consegue identificar, então, esses conteúdos que seriam falsos?
Na realidade, quando você assina um contrato para para usar o WhatsApp ou qualquer outra ferramenta, né? A maioria de nós não lê o que está escrito no contrato, né? Mas diz lá que nós temos, que eles têm direito de poder examinar, fazer um acompanhamento de determinadas situações que ocorrem dentro do WhatsApp, ali no caso, né? Logicamente que com a LGPD e tudo mais, tem muitas coisas que estão mudando, estão vindo ao enfoque exatamente das pessoas, tentando proteger as pessoas um pouco mais. Essa criptografia funciona assim. Você imagina que, de repente, eu tenho uma letra A, certo? Que, na realidade, para o sistema, ele tem o número 25, certo? E daí, de repente, eu altero, faço um algoritmo, né, dentro do meu sistema, em que esse 25 vira 70. Então, quando sai do teu celular, quando a comunicação está saindo do teu celular para o meu, ele sai criptografado. Então, na ponta inicial, na ponta da Amanda, vai vir para a ponta do professor Armando aqui no caso. Automaticamente, quando chega na minha ponta aqui, eu também tenho a questão da criptografia para poder ler exatamente esse teu dado. Ou seja, quando está circulando o dado na nuvem, tá? No intermeio, que é entre a Amanda e o professor Armando aqui no caso, é criptografado esses dados aqui no caso. Se alguém vier a capturar eles, não vai conseguir entender, por causa que ao invés do 25 vai estar aparecendo 75, né? Então seria algo, assim, falando de uma maneira bem, bem simples no caso, né? Uma situação com relação principalmente às fake news, tá? Tem um site que é chamado Face Check, tá? Que você pega ele, você é só pegar, copiar o texto da notícia, colar dentro da página e vai dizer para você se pode ou não compartilhar essa notícia. Tá? Então é uma ferramenta que auxilia a identificação de fake news. E nós temos visto, né, inclusive as rádios, elas têm, as rádios, os meios de comunicação em geral, né, eles têm feito campanhas diretas para exatamente trabalhar contra as fake news de uma maneira muito, muito, muito forte, né? Então isso é bacana, porque de repente as pessoas têm essa oportunidade. Só que o que que ocorre, né? Sabe aquela história da empolgação, Amanda? As pessoas às vezes veem uma notícia ali que de repente, ó, vamos pegar uma situação no momento, ó, conseguiram capturar o Lázaro. Opa, todo mundo quer ver essa notícia, não quer? Então, aí a partir do momento ela vai lá e clica no bendito link, pronto. A partir do momento que clicou naquele link, ele já começa a capturar os dados da tua conta, no caso. E que daí ele vai pegar e jogar um trojão, um worm, um cavalo de Troia, qualquer coisa no teu computador, no teu dispositivo móvel, tudo mais, porque de repente é uma notícia interessante que de repente você vai ter interesse, você vai clicar para ver, entende? Então, esse aí que está o problema, né? A questão daquela empolgação de você já saber antes que todo mundo uma determinada notícia. Então, por isso que temos que tomar muito cuidado também nessa situação, né?
Esse então foi o professor Armando Kolbe Júnior, coordenador do curso de Gestão de Startups e Empreendedorismo Digital do Centro Universitário Internacional Uninter. Repórter Amanda Iargas.
E o Paraná Clube tenta a contratação de volante atacante para a sequência da Série C. Mais notícias do esporte, agora com Anderson Luiz.
Esportes.
O Paraná Clube encaminhou a contratação do volante Janderson Maia do ABC para reforçar a equipe na Série C. O jogador deve chegar nos próximos dias para finalizar o acerto e assinar com o clube. Além dele, o tricolor da Vila tem conversas com o atacante João Leonardo, do 13. Natural da Bahia, Janderson, de 27 anos, já jogou por Internacional, Vitória, Jacobina, Juventus de São Paulo, Asa, Central e, por último, no ABC. Já Leonardo, que também tem 27 anos, surgiu na Caldense de Minas Gerais e atuou por Bahia, Santa Rita, Bragantino do Pará, Paysandu, Castanhal, Jataiense e, por último, no 13. Após chamar de inadmissível a qualidade do campo em que a seleção brasileira venceu a Colômbia por 2-1, o técnico Tite foi multado pela Conmebol por ter feito críticas à organização da Copa América. O treinador da seleção brasileira afirmou que a competição foi organizada de maneira atabalhoada. A comissão disciplinar da Conmebol divulgou determinação para pagamento de multa no valor de $5 mil, R$24 mil. O valor será debitado automaticamente da quantia que a CBF vai receber pela participação no campeonato. Não cabe recurso. Após a determinação do limite de 10 mil torcedores, com o máximo de 50% da capacidade das arenas, por evento, como medida de prevenção à disseminação da Covid-19, cerca de 910 mil ingressos das Olimpíadas serão invalidados. Os tickets cancelados englobam 97 eventos de 8 esportes: atletismo, beisebol, futebol, golfe, pentatlo moderno, rugby de 7, softball e surf. Além deles, as cerimônias de abertura e encerramento também excederiam este limite de segurança. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta amanhã com mais notícias de todo o estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um ótimo dia, uma excelente semana e até mais.